11 horas e 10 minutos, seguimos aqui com a temática do dia. Nessa manhã nublada em Lagoa Vermelha, a temperatura se mantém a mesma do início do programa, ali das 9 horas, 7 graus positivo aqui em Lagoa. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que com certeza interessa a tua saúde. Iniciou oficialmente a 8ª Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, que é o Julho Verde. O tema de 2024 é o seguinte: Vejo Flores em Você, Não Permita que Tumores Brotem, que pretende alertar a população sobre a importância do autocuidado e da atenção aos primeiros sintomas dessa doença, que é bem perigosa e também afeta muito as pessoas, né? Quem tem um câncer nessa região acaba sofrendo também em função das sequelas que ele pode deixar. Por isso, hoje, nós voltamos a conversar com a fonoaudióloga aqui do estado do Rio Grande do Sul e também membro da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a ACBG do Brasil, a doutora Aline Ferla, com quem eu já conversei no passado, se eu não me engano, há 1 ou 2 anos atrás. Bem-vinda mais uma vez à nossa programação, doutora. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. É um grande prazer conversar contigo e com todos os ouvintes da tua Rádio Cacique sobre esse tema que, como tu bem pontuaste, é extremamente relevante e impactante, né, na qualidade de vida desses pacientes.
E nesse sentido, doutora, a informação é fundamental, porque o câncer, nesta região, ele apresenta alguns sintomas ainda no início, não é?
Sim. Ricardo, que as pessoas, acho que a campanha ela vem para conscientizar as pessoas para buscar um diagnóstico precoce, né? Porque muitos sintomas iniciais de cânceres de cabeça e pescoço, eles podem ser confundidos com algo, coisa simples, e as pessoas às vezes tardam a buscar ajuda em função de uma suposta simplicidade ou não gravidade desses sintomas, né? Então, o que a gente está falando para as pessoas atentarem? São sintomas em cavidade, em cabeça e em pescoço, são sintomas que não cessam espontaneamente. Em 2 ou 3 semanas, é necessário se buscar uma avaliação médica, né? Então, nós estamos falando sobre feridas no rosto, em cavidade oral, que não cicatrizam ao longo das semanas, né? Manchas avermelhadas nos lábios, na cavidade oral, dor persistente em toda a região de cabeça e pescoço, sangramento nasal, dor de garganta, rouquidão, mau hálito, dor para mastigar. Então, todos esses sintomas, eles podem ser sintomas relacionados a doenças de menor gravidade e ou sintomas relacionados à malignização a câncer, né? Então, esses sintomas, quando não cessam espontaneamente, eles precisam sim de uma avaliação médica.
Agora, eu imagino como é difícil, não é, doutora, a pessoa tratar desse câncer logo no início, porque, como a senhora falou, existem diversas condições que não representam nenhum perigo para o paciente, que também ocasionam essas mesmas feridinhas, essas mesmas dores. Então, é algo bem sensível, né? Tem que ficar de olho mesmo. A maior dica seria contabilizar quando a dor iniciou e ficar depois monitorando ela, essa feridinha. Qual que é a dica?
Isso. 2 semanas com esses sintomas persistentes que não cessam espontaneamente, a indicação é de uma consulta médica, né? Para se fazer um diagnóstico diferencial, né, Ricardo? E é sempre melhor a gente pecar pelo exagero, né? Do que pela negligência. Então, de novo, assim, eu trabalho, Ricardo, há mais de 20 anos com reabilitação de pacientes graves, né? E as histórias que a gente mais escuta são de diagnósticos tardios, né? Então, um diagnóstico precoce de um câncer de cabeça e pescoço, ele também vai ter um tratamento mais assertivo e, em tese, com menos complicações, né? Então, quando a gente está falando de tratamento oncológico, né, que os cirurgiões de cabeça e pescoço ou os próprios oncologistas propõem, depende-se muito da fase de estadiamento da doença, ou seja, do quanto inicial ou avançada ela está, né? E esse tratamento, ele pode contemplar tão somente uma cirurgia de retirada do tumor, se esse tumor é pequeno, né, se o diagnóstico é inicial, ou às vezes é necessário se complementar com radioterapia, quimioterapia, imunoterapia. Daí a gente está falando de um leque de complicações do próprio tratamento, que é muito mais amplo, né, do que se for um tratamento mais pontual num diagnóstico precoce.
É, o tratamento tende a ser mais agressivo quando também o câncer já está num estágio mais agressivo, né? Que já cresceu mais. Agora, doutora,
Isso.
a senhora falou aqui sobre alguns sintomas. E eu repito aqui, a feridinha na boca, por exemplo, ou na pele, dores no pescoço, dor na cabeça, inclusive o mau hálito também serve como um alerta para o câncer. Algum desses sintomas ele é mais prevalente, ele aparece primeiro, ele só aparece também, por exemplo, o mau hálito quando o câncer está numa determinada região do pescoço ou da cabeça. Como é que é isso
Sim.
também, doutora?
É, depende do sítio anatômico, né? Quando eu falo sítio anatômico, depende da localização desse tumor, né? Então é importante que as pessoas entendam, Ricardo, quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, existem, em termos didáticos, né, separados 17 tipos de câncer de cabeça e pescoço. O que que eu quero dizer com isso? Que o câncer de cabeça e pescoço pode aparecer no lábio, na língua, no palato, na laringe, no assoalho da boca, na tireoide, câncer de pele na região de cabeça e pescoço também é considerado um tipo de câncer de cabeça e pescoço, né? Então, dependendo do sítio anatômico, dependendo da localização desse tumor, eu vou ter sintomas diferentes. Então, é difícil dizer assim qual é o sintoma mais prevalente. Por exemplo, se a gente estiver falando de um câncer de laringe, o sintoma mais prevalente, mais comum, é uma disfonia, uma rouquidão, uma perda vocal, né? Se eu estou falando de um câncer de língua, muito provavelmente vai ter uma feridinha, e muitas vezes essa ferida, esta lesão, ela é visível e palpável em função da posição anatômica da língua, né? Então, os sintomas dependem, do tipo, do local onde, do órgão onde este câncer ele pode vir a se desenvolver.
Fica muito claro que a lesão é um câncer para os profissionais da saúde, doutora?
Não, muitas vezes não, só com biópsia. Alguns carcinomas, eles são muito característicos visualmente, mas nem todos, né? Então, para se confirmar o diagnóstico, na grande maioria dos casos, o cirurgião de cabeça e pescoço, ou mesmo alguma outra especialidade que pode ser a porta de entrada para um diagnóstico desta ordem, um médico otorrinolaringologista, ou mesmo um cirurgião dentista, normalmente eles fazem coleta do material e mandam para biópsia para se confirmar a histologia dessa lesão, né, ou de fato se é um nódulo, uma lesão maligna ou benigna. Mas às vezes, mesmo as lesões benignas precisam ser retiradas, porque também elas podem crescer e estar comprometendo, né, regiões anatômicas, podem estar fazendo uma compressão de nervo, por exemplo, né. Mas o diagnóstico histológico de tumor ou não tumor é feito através da biópsia.
Os sintomas iniciais, eles se concentram basicamente na dor e na feridinha, né, doutora? Nessa manchinha.
Isto,
Depois,
isto.
com o avanço do câncer, ele passa a apresentar outros sintomas também? O que que esse paciente pode esperar caso não procure, né, um atendimento rápido?
Normalmente os sintomas acabam ficando mais intensos, né? Então, por exemplo, na área fonoaudiológica, por que que o fonoaudiólogo também ele acaba atendendo muito esta casuística? Porque muitas vezes o crescimento do tumor ele acaba comprometendo função, né? Então, o que que eu quero dizer quando eu falo em função? Fala articulação, mastigação, deglutição, né? Então, com o avanço da doença, às vezes essas funções elas ficam completamente comprometidas. Então, é o paciente que não consegue mais falar, é o paciente que dali a pouco começa a ter tanta dor dentária que não consegue mais mastigar, começa a ter tanta dor em região de faríngeo-laringe que fica impossibilitado de comer. E muitas vezes a gente tem que prescrever a passagem de uma sonda enteral para alimentação. Então, esses sintomas que num primeiro momento não comprometem tanto a qualidade de vida do paciente, eles podem crescer em gravidade a ponto de deixar a vida desse paciente completamente desfuncional, né? Então, chega um ponto que realmente não tem como não se pedir ajuda para além do próprio risco de vida, né? Que existe o câncer não tratado, existe risco de óbito, sim, mas é importante que se diga que o tratamento precoce já diminuiu de uma maneira significativa as complicações de risco de vida, ou seja, os tratamentos já evoluíram muito do ponto de vista de qualidade. Mas não buscar atendimento É um risco muito grande, é um risco à vida, né?
É uma doença assustadora. Inclusive, tem uma ouvinte nossa que contribui aqui pelo WhatsApp e fala de um relato do pai dela que teve câncer na boca e que infelizmente morreu. Ele começou também com uma feridinha na gengiva, no final já tinha tomado conta de vários outros órgãos, não falava mais, não se alimentava. Foi muito rápido. Essa também é uma pergunta que eu faço para a senhora, doutora. Geralmente, os pacientes que procuram um atendimento e que têm câncer na boca, cabeça, pescoço, eles vão em qual estágio? A maioria consegue pegar no início ou, infelizmente, ainda essa não é uma realidade?
É incrível, estamos em 2024, Ricardo. Só que na clínica a gente tem contabilizado ao longo das minhas décadas de atuação mais de 30 mil consultas realizadas, e de novo, o que eu mais escuto são as histórias desses diagnósticos tardios, né? Então, ainda se demora muito, né? Quer seja pela dificuldade que os pacientes têm de pedir ajuda ou acabam diminuindo esses sintomas, achando que é algo transitório, né? Ou às vezes até alguns profissionais que não têm o olho clínico um pouquinho mais apurado para suspeitar de uma coisa mais grave. De novo, eu prefiro ser extremamente diligente e pecar pelo excesso, né, do que pela negligência. Então, esses sintomas que não cessam, eles precisam de uma investigação mais aprofundada, e como a tua ouvinte compartilhou conosco, né, é uma doença que pode ser assustadora se não tomadas as providências necessárias, né?
Com essas décadas de experiência, doutora, a senhora consegue traçar um perfil mais comum também das pessoas que sofrem com esses cânceres? São mais homens, mais mulheres? Quais são os hábitos de vida dessas pessoas?
Isso, eu falo não é somente pela minha experiência, Ricardo, é pelos dados epidemiológicos do próprio INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer, né? Então, existem alguns fatores de risco para o câncer que acabam nos traçando um pouquinho um perfil dessa população, né? Em que pese existem exceções, né? Para toda regra existe uma exceção, mas grande parte desses pacientes tem histórico de consumo de álcool e de cigarro ou algum outro tipo de fumo prolongado. Então, às vezes, são pacientes de décadas, né? De consumo exacerbado de álcool, são fumantes de décadas, né? Pacientes que são excessivamente expostos ao sol sem devida proteção solar, pacientes que são expostos a agentes químicos por questões laborais, né? Então, existe mais ou menos um perfil, né, desses fatores de risco, para além de fatores genéticos, né? E alguns tipos de cânceres são mais prevalentes em mulheres, alguns são mais prevalentes em homens, né? Então, eu sempre falo para os pacientes, a gente não consegue controlar muito a nossa genética, né? Entretanto, os fatores ambientais que podem comprometer a nossa saúde, esse sim, né? Então, assim, cuidado com a alimentação, cuidado com a exposição a agentes químicos, consumo de álcool muito restrito, de cigarro, a indicação é que não se fume, né? Porque a gente sabe que as consequências são graves. Então, esses fatores de risco a gente pode controlar. Outras coisas, dependendo da nossa genética, infelizmente não, né?
A senhora em Caxias do Sul atua muito na reabilitação, né, dessas pessoas que tiveram câncer, estão passando por um tratamento e buscam também a retomada da sua qualidade de vida. Eu gostaria, doutora, que se fosse possível, a gente localizasse o câncer, né, na boca ou no pescoço e que tipo de tratamento é realizado e a sequela também que fica, né? Porque a gente imagina, se aparecer uma feridinha, por exemplo, na orelha, no nariz, que é algo que a gente ouve bastante, né, do carcinoma, por exemplo, é retirado um pedacinho. Agora, se esse tumor está maior, se ele está dentro da boca, isso deixa uma sequela também, né?
Sim, com certeza. Então, de novo, a depender do estágio da doença, pensando, por exemplo, na ressecção cirúrgica do tumor, né? Se a gente está falando de um tumor de meio centímetro, pois é evidente que a ressecção cirúrgica e a sequela anatômica vai ser uma sequela em tese pequena. Se eu estou falando de um tumor de 3 centímetros na minha língua, na minha laringe, necessariamente para o controle da doença, o cirurgião de cabeça e pescoço vai ter que fazer uma ressecção de uma área anatômica maior, né? E muitas vezes, inclusive, do órgão, porque este tumor, ele pode estar se inserindo dentro do órgão, né? Então, existem casos de necessidade de ressecção completa de língua, uma cirurgia que a gente chama de glossectomia total,
A
em
ressecção,
que a
doutora,
gente.
para ficar claro aqui para o ouvinte leigo também, é a retirada da língua, por exemplo.
Isso, se o tumor está muito grande, ele está infiltrado na língua. Em alguns casos, é necessário fazer uma cirurgia de retirada total da língua, né? Então, pensamos em conjunto do quanto é impactante isto. Daí, a gente está falando não somente da doença, a gente está falando das sequelas da doença. Por isso que o câncer de cabeça e pescoço, ele é tão impactante, né, Ricardo? Porque ele está num sítio anatômico, numa região nobre, né, responsável pela nossa fala, responsável pela comunicação, responsável pela alimentação, né? E eu preciso desses órgãos íntegros para que as funções sejam executadas de maneira satisfatória. Quando eu tenho um paciente que teve uma ressecção completa de língua, a gente tem que fazer todo um trabalho de reabilitação, de ensinar novamente este paciente a falar, a comer, a mastigar e muitas vezes com algumas limitações, porque falta órgão, falta tecido, né? Então, uma cirurgia também, um câncer de laringe, que é necessário às vezes retirar totalmente a laringe para o tratamento oncológico, em alguns casos o paciente perde completamente a capacidade de produção de voz fisiológica e a reabilitação vem de uma forma muito importante para se tentar criar vias alternativas de comunicação, né? Então, sempre tem o que ser feito, mas obviamente que se a gente começa a fazer esse tratamento de forma mais precoce, as complicações vão ser menores e o resultado final dos tratamentos também tende a ser de melhor qualidade,
É uma coisa assustadora, né, doutora? Principalmente quando a gente
né?
pensa no câncer de língua avançado, que tem a retirada da língua, não é só a perda da habilidade da fala, né? Você não se comunica mais, o que já é uma coisa horrível, não sente mais o gosto também da alimentação. A gente imagina como é que deve ser mastigar sem a língua, né? Sem jogar a comida de um lado para o outro. Isso impacta o psicológico, tenho certeza também, doutora.
Sim, com certeza, com certeza. Por isso que o suporte das equipes de saúde, ele se torna tão importante, não só para o paciente, mas também para a família, né? Mas assim, Ricardo, é importante também que as pessoas entendam que o processo de tratamento do câncer, de novo, e a própria reabilitação já avançaram muito, felizmente, nos últimos anos, né? Então, a gente também tem muito recurso de prótese, órtese, recursos tecnológicos para estar oferecendo para o paciente uma melhor qualidade de vida, né? Um resgate da autoestima e uma reinserção dessas pessoas na sociedade, né? Que não basta tratar o câncer, né? A gente tem que deixar essas pessoas emocionalmente estáveis e fisiologicamente funcionais para que elas mantenham, na medida do possível, sua qualidade de vida, sua rotina, enfim, após o término do tratamento, né?
Pois é, quem acessar o Instagram da CBG Brasil vai poder ver alguns vídeos de algumas pessoas que passaram pelo tratamento. Eu acho, né, deduzi ali, doutora, que o processo cirúrgico ocorreu na garganta e elas falam com a ajuda de um aparelhinho. Ele
Isso.
contribui então para a fabricação da fala, mas no caso de quem retira a língua também há um equipamento, alguma alternativa para a produção da fala, doutora?
A eletrolaringe, que tu deves estar te referindo ao equipamento de eletrolaringe, que os pacientes que tiveram câncer, como tu bem pontuaste, na garganta, né, que os pacientes têm retirada total da laringe, a gente usa para reabilitação um equipamento que se chama eletrolaringe, que o paciente consegue falar, fica uma voz um pouco metálica, uma voz eletrônica, mas o paciente se comunica. Este é um dos recursos, existem muitos outros, né? Para um câncer de língua, Ricardo, este equipamento, ele não é efetivo, mas existem outros recursos de treino de sobrearticulação que a gente pode reensinar o paciente a se comunicar, né? Para que pelo menos ele consiga expressar seus desejos, necessidades, intenções, né? Nessa função tão nobre que tu bem sabes que é a nossa fala.
Com certeza. Eu trago mais duas participações pelo WhatsApp aqui, doutora, até para nós encaminharmos já para o final da conversa. Uma ouvinte nossa diz que há 12 anos ela não pode usar dentadura por conta de uma feridinha na boca. A minha primeira pergunta é: o dentista consegue, por conta própria, identificar que pode ser um câncer, né, em todo esse período? E também o uso de dentadura ou de algum outro, a prótese na boca, pode ocasionar um tumor?
As próteses mal adaptadas, sim, por excesso de fricção em cavidade oral, tem alguns estudos que correlacionam com uma chance de malignização de lesão, né? Então, o trabalho dos cirurgiões dentistas é importantíssimo, né, Ricardo? Quer seja para manter uma prótese popularmente falando, né, uma chapa, uma dentadura bem adaptada, como diagnóstico precoce. Muitas vezes eles são um profissional de entrada, sim, para o diagnóstico desses casos. A grande maioria dos dentistas tem habilidade, né, para ao menos suspeitar quando não fazer esse diagnóstico, e o dentista também pode encaminhar material para biópsia, pois é evidente que confirmado um câncer, né, o tratamento não fica com o dentista tão somente, né, então a gente trabalha com equipe, né, então a gente está falando de dentistas, de oncologistas, cirurgiões de cabeça e pescoço, fonoaudiólogos, né, todo um leque de profissionais que auxiliam no tratamento destes casos.
Que bom, doutora, quero agradecer pelo seu tempo, mais um ano conversando conosco no mês de julho, que temos essa campanha do Julho Verde, e por difundir essas informações, né, que podem ajudar a prevenir o câncer de cabeça e pescoço. Um grande abraço e bom trabalho aí para a senhora na Serra.
Muito obrigada, um grande prazer estar com vocês. Em nome da CBG Brasil, eu agradeço a oportunidade e chamo a atenção a todos para cuidado com a sua saúde.
Fonoaudióloga Aline Ferla conversando conosco hoje por telefone. Já são 11h30, nós temos agora um intervalo comercial e na sequência...